Vamos para o setor da aviação civil. Aliás, eu cheguei há pouco de viagem, muito atrasado, por sinal. Os atrasos nos aeroportos. Enfim, há um caos também aéreo, mas o presidente não vê. No tocante à aviação civil, o balanço do presidente destaca que a Infraero investiu em 40 obras, ou obras em 40 aeroportos, para buscar a manutenção da qualidade, da segurança, do conforto e da eficiência operacional da rede. Tudo isto, qualidade, segurança, conforto, eficiência operacional da rede. Aqueles que estão viajando sabem que isso é verdade, não é? Que o presidente da República não mente, ele está dizendo a verdade. Ora, senhor presidente, essas informações registradas nesse documento subestimam a nossa inteligência e ofendem, agridem a inteligência das pessoas conscientes desse país. Nós sabemos que há um caos aéreo, que dos 20 principais aeroportos do país, 19 estão com gargalos. Que neste ano, por exemplo, o governo aplicou menos de 1% do que estava consignado no orçamento para obras nos nossos aeroportos. O cidadão pode constatar a situação precária dos aeroportos do Brasil, um dos maiores gargalos da infraestrutura nacional, além dos aeroportos, os portos. Os portos também vivem caos, importantes para a consolidação da política de exportação do país. Os nossos portos elevam o custo do Brasil e estão em situação lastimável, o caos é visível. Não há que se esperar por caos, o caos está presente. Filas enormes de caminhões transportando os produtos, esperando pela oportunidade realmente de embarcá-los nos navios que pagam pela permanência nos portos, no aguardo da oportunidade de embarcar. E isso encarece e encarece muito a produção nacional. O custo do Brasil se eleva de forma exorbitante. O balanço ressalta, por exemplo, que o saldo comercial brasileiro cresceu muito entre 2003 e 2005, chegando a US$ 44 bilhões. Em seguida, menciona que com a valorização do câmbio declinou para 24,8 bilhões em 2008. Todavia, omite os dados de 2009 e 2010, que são atualizados semanalmente. As duas semanas do fechamento do ano, o saldo era de 16 bilhões, valor 30% abaixo do registrado no mesmo período de 2009. Saneamento. O balanço destaca o grande esforço do governo para superar os problemas na área. Os números reais, de 2003 a 2009, o total de investimentos públicos e privados em saneamento não chegou a 7 bilhões por ano. Entre domicílios com rendimento mensal per capita de mais de 2 salários mínimos, no Sudeste, 91,6% não possuem rede de esgoto. E educação? Saúde é caos e o presidente enaltece as ações do seu governo na área educacional e pede, inclusive, que continue como ministro o professor Fernando Haddad. O Enem é exibido como uma ferramenta perfeita, sem qualquer autocrítica. Imaginem se não fosse perfeita. Ora, na área educacional, o que tivemos foi uma redução de matrículas e o crescimento da evasão escolar. Mas isto é ignorado nesse balanço da ficção que é registrado pelo presidente em cartório. A farmácia popular é citada sem qualquer reparo ao que se constatou através de recente auditoria do Tribunal de Contas. Fraudes na venda de medicamentos subsidiados. O roubo ocorre até explorando a saúde do povo brasileiro. No tocante ao combate à corrupção, bem, isso é... Vamos deixar para depois. Porque enquanto o balanço enaltece as ações da Petrobras, ignora, por exemplo, que na administração de Fernando Henrique Cardoso, entre janeiro de 95 e dezembro de 2002, a produção de petróleo atingiu 129%, equivalendo anualmente a um crescimento de 16%. Na administração Lula, de janeiro de 2003 a setembro de 2010, a produção de petróleo cresceu apenas 33%, representando um crescimento anualizado de 4,2%. Portanto, o presidente Lula não reconhece, esconde o fato e manipula informações, porque, na verdade, no período de Fernando Henrique Cardoso, a produção de petróleo foi quatro vezes, o crescimento da produção de petróleo foi quatro vezes superior ao que se verificou durante o governo Lula. Aliada, trata-se de verdade oculta, omitida pelo oficialismo e não debatida pela oposição brasileira. Meia culpa, nós não debatemos como deveríamos esta situação da Petrobras. Aliás, houve um esforço enorme da nossa parte para que esse assunto fosse prioritário no debate do Congresso Nacional, quando instalamos uma CPI e nos frustramos por vê-la absolutamente dominada pelo governo. Aliada à proclamada e falsa autossuficiência, quando na realidade o Brasil continua a ser importador líquido de petróleo, do petróleo leve e seus derivados. A balança comercial do setor de petróleo é deficitária. O ufanismo não resiste a esta realidade. Um balanço que evita as coisas ruins, o mal feito. Isso não é balanço. Este é um balanço que tem só a coluna do crédito e não tem a coluna do débito. A coluna do crédito é inflada mentirosamente através da manipulação das informações e de dados irreais. A economia do Brasil foi bem, é verdade, mas ela ficou muito aquém do desempenho da economia de países semelhantes ao nosso. Ora, o Brasil alcançou aí um crescimento econômico ao redor de 26,7% em quase 8 anos. Outros países, como a Argentina, 65%, o Chile, Peru, todos os países da América Latina, com exceção de 3, cresceram mais do que o Brasil. Isto tudo é ignorado. O Brasil foi quem menos cresceu também entre os países dos BRICS. Nós tivemos, em determinado momento do mandato do presidente Lula, um crescimento pífio, que chegou a ser superior apenas ao do Haiti, onde mora a tragédia, a catástrofe, o sofrimento, a pobreza absoluta e a violência inusitada. São dados utilizados para burlar a inteligência da população. Vamos repetir algumas ações emblemáticas anunciadas pelo governo. O trem Bala e Belo Monte não passam ainda de promessas. Já adiadas, o presidente enaltece e registra como obra sua, provavelmente para impedir que o futuro governo se assenhore delas. E o que é ruim? O Mensalão. Começamos com o escândalo Valdomiro Diniz, impune até hoje. Passamos pelo Mensalão, o maior escândalo da história moderna desse país, que revelou uma relação de promiscuidade entre o Executivo e o Legislativo, com o pagamento de propina se transformando em ato repetitivo da parte do Poder Executivo, transformando o Poder Executivo no grande corruptor nesse cenário de corrupção impune no Brasil. Nós tivemos, além do Mensalão, outros escândalos. A negociata da Varig, viajando pela Casa Civil até a ANAC. Nós tivemos o grande escândalo dos cartões corporativos, os indevassáveis cartões corporativos. A caixa preta do Palácio do Planalto, que esconde mistérios em relação a gastos através de cartão corporativo, gastos pessoais, que passaram a ser vistos como responsáveis pela segurança nacional, porque não podem ser revelados, atentariam contra a segurança nacional se esses gastos fossem revelados. Isso não pode ficar ausente de um balanço de final de gestão. Omissão, Lula omitiu que o desempenho econômico do seu governo se deve a fundamentos básicos da economia que foram implantados com sucesso pelos seus antecessores a partir de Itamar Franco e Fernando Henrique Cardoso. Não há como ignorar que o Plano Real é responsável pela estabilização da economia, que há a Lei de Responsabilidade Fiscal, que mudou o conceito de administração pública no país, que se chegou à sustentabilidade financeira e à recuperação da competitividade da economia graças aos pressupostos básicos que foram implantados através de um plano que não foi apenas um plano econômico, mas que se constituiu numa mudança de comportamento do povo brasileiro, e esta foi, sem dúvida, a grande conquista. Eu sei, senador Monsanto, que esse teria que ser um discurso sem fim, porque são tantas as mazelas, são tantos os escândalos, foram tantas as falcatruas.
Não, eu quero que Vossa Excelência fale mais do que o Santo Estevo.
Mas Vossa Excelência tem razão.
Que falou mais na Bíblia, mas eu só não posso, quero que jogue pedra como jogar.
Eu não posso me apropriar.
Nós vamos jogar flores, povo do Brasil, em Vossa Excelência.
Vossa Excelência tem razão, e eu não estou reclamando da campainha, porque eu não posso me apropriar desta tribuna como Lula se apropriou dos feitos de Fernando Henrique e Itamar Franco. O número de matrículas caiu, eu já disse, os convênios irregulares com os ministérios que já derrubaram dois relatores do orçamento que estamos prestes a votar, isso é uma vergonha. Até quando nós vamos suportar o desvio de recursos públicos através das escaramuças que são feitas há 17 anos, quando houve uma CPI dos anões do orçamento? As irregularidades vivem. Os desvios permanecem, a corrupção é visível. Até quando nós vamos suportar isso? A aproximação, eu estou concluindo, senhor presidente, só mais um tempinho para não deixar de registrar alguns fatos. As derrotas sucessivas na condução da política externa brasileira, a aproximação com ditadores, passando a mão na cabeça de autoritários de todo o mundo, além de passar a mão na cabeça dos corruptos nacionais. A corrupção da Casa Civil, aliás, a Casa Civil se transformou na fortaleza da imoralidade pública, com escândalos que se repetiram, a começar por Valdomiro Diniz, chegando até a Erenice Guerra. Há que se fazer uma pergunta, quem sabe o presidente Lula pode responder. Como vive hoje Erenice? Onde vive Erenice? Como estão as ações por improbidade administrativa? O que está acontecendo que não se revela? Os escândalos de quebra de sigilo de dirigentes da oposição e, sobretudo, do caseiro Francenildo. Os episódios escandalosos que envolvem a morte do ex-prefeito de Campinas. Os episódios escandalosos que envolvem a Bancop. O desejo permanente de controle e censura da mídia ao elogiar a imprensa de Cuba e da China, o aparelhamento da máquina pública com companheiros derrotados em campanhas políticas, aparelhamento que prossegue, são 37 ministérios, a máquina pública, incluindo o senhor presidente, a máquina pública cresceu, a máquina pública se tornou pesada, onerosa, o governo é perdulário, gasta demais, gasta sem poder pagar, sem poder gastar, porque quem paga a conta é o contribuinte brasileiro. favorecimento financeiro aos segmentos simpáticos do governo. Ora, senhor presidente, vou parar por aqui, em atenção à Vossa Excelência e aos senhores senadores que desejam falar nesta segunda-feira, embora tivéssemos muito ainda a abordar. Não chegamos a focalizar aqui, por exemplo, a precária situação da infraestrutura rodoviária brasileira abandonada pelo governo, a não ser naqueles momentos de tapa-buracos, de operação tapa-buracos, porque numa operação de reparação é mais fácil superfaturar do que numa obra nova. Então, em determinado momento, as denúncias pipocaram na imprensa brasileira porque fez-se uma operação tapa-buraco com um superfaturamento inquestionável. Mas, senhor presidente, vamos encerrar. Creio que este gesto de marketing, este ato festivo, esta tentativa de promoção, ela é inferior, por exemplo, a esta nova. O presidente Lula vai gastar 20 milhões de reais em publicidade para divulgar tudo o que foi ostensivamente divulgado durante seu mandato e especialmente durante a campanha eleitoral. Não poderíamos economizar 20 milhões de reais, afinal, o que vai se divulgar agora, neste final de festa, não é aquilo que já se divulgou ostensivamente, massivamente, durante a campanha eleitoral para a conquista do voto do povo brasileiro? Por que gastar mais 20 milhões de reais agora em publicidade? Portanto, senhor presidente, muito obrigado pela generosidade do tempo e dizer que, lamentavelmente, o que pode a oposição fazer numa hora como esta é criticar da tribuna do Senado Federal e esperar que outros críticos apareçam pelo país afora, em meio à sociedade, protestando contra o mau uso do dinheiro público e, sobretudo, contra este assinte de manipular, de mistificar, de mentir para enganar, transformando o real em imaginário, obtendo preferência, popularidade e prestígio à custa da ficção. Muito obrigado, senhor presidente.